Senhor presidente, senador Garcia, alegria estar nesse momento aqui na tribuna, com Vossa Excelência presidindo, e poder, nesta sexta-feira, terminar aquilo que eu chamo de um pequeno balanço ainda do processo eleitoral, mas já dizendo a todos que já tivemos uma reunião esta semana com o senador Jim Argelo para discutir a questão do orçamento, a questão dos aposentados e do salário mínimo, e teremos outra já semana que vem, com a participação do executivo. Mas termino, senhor presidente, que eu tinha preparado três pronunciamentos na linha do processo eleitoral, fazendo um balanço final, claro que não detalhado, porque uma campanha de meses e meses, você não consegue retratar aqui da tribuna durante 20 ou 30, 40 minutos. Mas eu tentarei aqui sintetizar as minhas anotações. Primeiro dizer, senhor presidente, que no meu entendimento, o resultado do processo eleitoral não é, não pode e não deveria ser fruto somente de 6 meses ou 7 ou 4 de campanha. No meu ponto de vista, deveria ser o resultado de toda uma história de vida dos candidatos e dos partidos. Esse é o olhar que eu gostaria. Durante a campanha, tive essa preocupação. Durante o espaço que tive no rádio e na televisão, fiz questão de contar ao nosso povo, ao meu querido povo gaúcho, um pouco mais da minha vida, da minha história. Falei da caminhada de um menino pobre, negro, que começou a aprender a ganhar a vida aos 8 anos de idade. Passamos pelo Senai com 12 anos, passei com 14 já pela vida política estudantil, assumindo a presidência do ginásio noturno para trabalhadores em Caxias do Sul e do ginásio estadual Santa Catarina. Já depois, metalúrgico, enveredei pela área sindical, assumi a presidência do Sindicato Metalúrgico de Canoas, depois a presidência da única central que unificava todo o povo gaúcho, que era a Central Estadual de Trabalhadores. Ajudei a formar as centrais sindicais a nível nacional, como a CUT, a Força, a CGTB, a CGT e tantas outras. E depois fui participando dos movimentos sociais e fazendo a opção ali na frente pelo Partido dos Trabalhadores. Deixei claro, senhor presidente, sempre fui um defensor da democracia e dos direitos humanos. Sou de uma geração que lutou, peleou contra a ditadura. Participei da criação das centrais sindicais, do movimento das diretas já, fui constituinte junto com Mário Covas, com Ulisses Guimarães, com Olívio Dutra, com Fernando Henrique Cardoso, com Luiz Inácio Lula da Silva, só para lembrar alguns. Vivi a agonia e votei naquele momento histórico mais triste, quando esse país aprovou o impeachment de um presidente da República. Convivi nesses anos todos aqui no Parlamento, já são 24 anos, com os jovens caras pintadas na época do impeachment e com os homens e mulheres de caras enrugadas na luta permanente na melhoria da qualidade de vida dos idosos e dos aposentados. Senti ao longo dos anos, na própria pele, os preconceitos. Acompanhei a saga do sem-teto, do sem-terra, dos desempregados e dos assalariados da área pública e da área privada. Participei e ajudei a eleger e reeleger como presidente da República, pela primeira vez na história desse país, um operário chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse operário quebra mais um tabu, indicou e foi fundamental para eleger a sua sucessora, a primeira mulher presidenta da República do nosso querido Brasil, Dilma Rousseff. Eu poderia dizer que a nossa geração é uma geração vencedora. Eu, quando os anos passarem, e queira Deus, com mais cabelos brancos, é sinal que eu vivi mais anos, eu contarei essa história aos meus netos e bisnetos e aqueles com que eu puder continuar falando, que eu estive lá, eu ajudei, eu fiz parte dessa geração. Senhor presidente, fui eleito 4 vezes deputado federal. Estou indo agora, graças à grandeza do povo gaúcho, para o meu 2º mandato como senador. Aprendi, ao longo desses anos, que temos que fazer todos os dias e todas as horas uma política de prestação de contas ao nosso povo. O povo tem que saber o que fizemos no passado, o que estamos fazendo no presente e o que pretendemos fazer no futuro. A nossa vida pública tem, sim, que ser um livro aberto à população. Por isso, luto tanto aqui no Congresso Nacional para acabar com o voto secreto em todas as situações, conforme prevê a PEC 50 de 2006, de nossa autoria, que já aprovei na CCJ, está pronta para ser votada aqui no plenário do Senado. Enfim, meus amigos e minhas amigas, a minha trajetória rumo a esta reeleição teve uma simbologia no dia 9 de julho, lá na capital, Porto Alegre, onde lancei, com humildade, mas com muita confiança, o que seria a minha campanha, com peças publicitárias, cartazes, no caso, o jingle, página na internet, vídeos, 3 bonecos com a minha imagem e com a apresentação do slogan da campanha. O slogan foi: sou Rio Grande, sou Paim, 131. Aí a moçada mesmo criou: sou Inter, sou Paim, sou Grêmio, sou Paim, sou Caxias, sou Paim, sou estudante, sou Paim, sou estudoso, sou idoso, sou Paim. Enfim, se multiplicaram os slogans. O meu dingo dizia: quem conhece o nosso Rio Grande sabe a força que a gente tem, a coragem que faz história, o trabalho de um povo de bem. Nosso voto é com coerência, é no compromisso de coração. É Paulo Paim no Senado de novo, ele é a nossa voz nessa eleição. Aí dizia, 131, nosso voto é sim. Sou Rio Grande, sou gaúcho, sou Paulo Paim. Sua luta é pelo cidadão, dos idosos aos jovens de toda a nação. Fez do nosso Rio Grande na mais importante. Vamos com Paim adiante. Por um Brasil mais justo é preciso rebeldia e simplicidade. Para ouvir o que a gente precisa, lutar por nossas necessidades. Assim foi, e esse dingo pegou. As crianças na rua, me lembro, senador Garcia, eu saía de uma lancheria, tomava um café, e uma menina com 2 ou 3 anos, dizia: mãe, mãe, é o Paim, é o Paim, é o Paim. E a mãe dizia: paga com isso, filha, que Paim coisa nenhuma. Depois ela olha e diz: mas é o Paim mesmo, por causa do dingo e do espaço na TV. Enfim, no dia que eu lancei o dingo e que deu certo, agradeço àqueles que o compuseram, e eu somente discorri nas palavras principais, eu exigi que no dingo tivesse a palavra coragem, a palavra coerência, a palavra rebeldia, a palavra jovem e a palavra idoso. Mas nesse dia eu reuni em Porto Alegre, no Café Clalube, localizado no bairro Navegantes, em torno de 500 lideranças, lideranças estaduais e muitas nacionais. Estava um representante lá de todas as centrais sindicais a nível nacional e também da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Além de políticos, empresários, sindicalistas, gente de todas as religiões e, naturalmente, meus familiares, amigos e militantes, militantes que sempre estiveram comigo na estrada. Lá lancei uma história em quadrinho, uma história em quadrinho da minha vida, que foi ilustrada pelo jovem Maurício, Maurício que eu conheci num bairro, numa caminhada, e ele fazia um desenho de eu caminhando no meio do bairro. Daí eu pedi para o Maurício, que deve ter uns 16, 17 anos, se ele não queria escrever, e ele fez uma bela história em quadrinho, e hoje o Maurício trabalha na minha equipe. Esse contato com o nosso povo é que faz com que a gente vá aprendendo muito. Mas quero aqui também agradecer a dedicação integral e emocionada do meu diretor de TV, Saturnino, e toda a sua equipe. Como eles diziam, eles se apaixonaram pela campanha e querem fazer agora um documentário dessa história. Agradeço também a toda a equipe de rádio pela forma como traduziram para aqueles que ouviam a nossa mensagem a importância do nosso trabalho aqui no Senado. Tive a honra, senhor presidente, de ter ao meu lado, prestigiando essa caminhada, o candidato ao Palácio Piratini pela coligação Unidade Popular pelo Rio Grande, que é composta pelo PT, PSB, PCdoB e PR, o eleito governador de todos os gaúchos, ex-ministro e agora governador eleito, vai tomar posse naturalmente no ano que entramos, Tarso Genro. Agradeço e cumprimento também o vice Beto Gril, do PSB. Brilhante figura. Sabe aquela figura do bem? Quem está me ouvindo nesse mundo das casas sabe que em época de campanha, tu leva até cotovelada para aparecer na foto. Sabe como é que é? Todo mundo quer aparecer na foto. O que o Beto dizia? Paim, vai para frente, porque você é candidato. Eu sou candidato a vice. Eu estou eleito como Tarso. Você é que tem que aparecer. Grande Beto Gril, uma figura do bem, médico, já foi prefeito, já foi deputado, daqueles homens que têm grandeza política. Humildade, coerência, mas firmeza e convicção naquilo que quer.
Nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência me concede.
Pois não, senador Marco Marcelo, com alegria. Você sabe o respeito que eu tenho a Vossa Excelência.
Sabe a recíproca com relação a Vossa Excelência, é o trabalho que Vossa Excelência realiza aqui nesta casa e quero aproveitar a ocasião para cumprimentá-lo pelo excelente desempenho que teve nas eleições deste ano. E Vossa Excelência foi, mais uma vez, também consagrado pelo povo do Rio Grande do Sul com uma magnífica votação. Portanto, eu quero felicitá-lo pelo desempenho aqui no Senado e, sobretudo, como os seus coestaduanos interpretaram o seu trabalho aqui no Senado da República. E devo aproveitar por oportuna ocasião para desejar votos continuados êxito no seu trabalho e contribuindo cada vez mais para o aperfeiçoamento do nosso país e através de proposições que, de alguma forma, têm contribuído muito para que nós possamos melhorar as questões sociais brasileiras. Portanto, eu quero cumprimentá-lo e desejar votos de muitos votos, mas também votos de muito êxito no seu novo mandato e representando o bravo povo do Rio Grande do Sul.
Senador Marco Maciel, Vossa Excelência sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, vai ver que no meu pronunciamento eu cito aqui que recebi, inclusive, votos do DEM e do PSDB no Rio Grande do Sul, e não omito os fatos, que são votos verdadeiros, e eu sempre falo a verdade. Permita que eu diga a Vossa Excelência que Vossa Excelência teve uma vida pública que orgulha muito o povo brasileiro e o seu Estado, e vai continuar tendo. Vossa Excelência, nesse momento, não retorna, mas eu sei que vai continuar contribuindo para o bem desse país. E permita que eu faça aqui uma confissão pública que Vossa Excelência nunca falou. Vossa Excelência, quando era presidente da República, foi o presidente que sempre me ligou nos meus aniversários. Eu não era nem deputado federal, não sei como é que o senhor conseguia. Eu era presidente da Central Estadual dos Trabalhadores. E na sua vida pública, depois como presidente, Vossa Excelência sempre me ligava para dizer feliz aniversário, Paulo Paim. Sei que hoje, 15 de março, e sou de 50, tenho 60 aninhos, Vossa Excelência acho que me ligou no mínimo uma dezena de vezes ou mais em cada aniversário. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu espero que a gente continue sempre com essa amizade, com essa liberdade de nos falar aqui em público o que falamos aí, no tete-tete, no tete-a-tete, quando estamos sentados na nossa bancada. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um grande homem público.
Senhor Paulo Paim, se me permite, um minutinho interromper o seu pronunciamento, pois só não. Para dar as boas-vindas aos alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, São Paulo. Serão todos bem-vindos aqui na nossa casa.
Muito obrigado, São. Parabéns. Obrigado, presidente.